O Papa Francisco falou no início da congregação do sínodo na tarde desta quarta-feira e reiterou a importância das mulheres na igreja. Elas sabem esperar, descobrir o caminho além do limite, com medo e coragem. Em seguida, lamentou o escândalo dos padres que experimentam em alfaiatarias batinas de renda. Finalmente, ele lembra a importância do povo de Deus. Quando você quiser saber o que a igreja diz, leia o magistério, mas para pensar como a igreja, se dirija ao povo. A mulher, reflexo de uma igreja que tem um rosto feminino. Os sacerdotes e o escândalo das roupas eclesiásticas de alfaiataria e, às vezes, das atitudes machistas e autoritárias. A igreja, às vezes, é reduzida a um supermercado da salvação, com uma lista de preços para os sacramentos. Depois, o clericalismo, que é como um chicote e que arruína o povo santo de Deus. O povo de Deus, de fato, santo e pecador, infalível na crença, com tanta paciência, deve suportar maus tratos e a marginalização do clericalismo institucionalizado. Essas são algumas das reflexões que o Papa ofereceu na tarde dessa quarta-feira aos participantes do sínodo reunidos na Sala Paulo VI para a 17ª Congregação Geral, durante a qual se seguiram os discursos com as impressões gerais sobre o relatório síntese, que será publicado no sábado, dia 28. Antes, porém, a palavra do pontífice, que, sentado à mesa central, em espanhol, quis chamar a atenção para a igreja como povo de Deus. Aquele povo ao qual os membros do sínodo dirigiram uma carta nesta quarta-feira e na qual reiteraram a vontade de ouvir todos. Gosto de pensar na igreja como o povo fiel de Deus, santo e pecador, um povo chamado e convocado com a força das bem-aventuranças e de Mateus 25, começou Francisco. Jesus, para sua igreja, não adotou nenhum dos esquemas políticos de seu tempo. Nem fariseus, nem saduceus, nem essênios, nem zelotes, nenhuma corporação fechada. Ele simplesmente assumiu a tradição de Israel. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Gosto, confesso o Papa, de pensar na igreja como um povo simples e humilde que caminha na presença do Senhor. E é ainda mais belo falar do povo santo de Deus. Santo e pecador, todos, mas um povo fiel. Digo povo fiel, acrescentou o Papa, para evitar cair nas muitas abordagens e esquemas ideológicos com os quais a realidade do povo de Deus é reduzida. Uma das características desse povo é sua infalibilidade. Sim, é preciso dizer, é infalível na fé. Infabilitas in credendo, como diz a Lumen Gentium. Quando você quiser saber o que a Santa Mãe Igreja quer dizer, leia o magistério. Mas se quiser pensar como crê a igreja, dirija-se ao povo. Esse povo fiel tem uma alma, diz o Papa Francisco. E porque podemos falar da alma de um povo, podemos falar de uma hermenêutica, de um modo de ver a realidade, de uma consciência da dignidade, como demonstram o batismo dos filhos, o sepultamento dos mortos. Desse povo também vêm os membros da hierarquia. Desse povo, eles receberam a fé, enfatiza o Papa. Como em tantas outras ocasiões, recorda as mães, as avós. Tua mãe e tua avó, diz Paulo a Timóteo. A fé é transmitida em um dialeto feminino. Como a mãe dos Macabeus que falava em dialeto com seus filhos, enfatiza ainda Francisco. Gosto muito de pensar que no santo povo de Deus a fé é sempre transmitida em dialeto, e geralmente em dialeto feminino. Isso não se deve apenas ao fato de que a igreja é mãe, e são precisamente as mulheres que melhor a refletem. Daí uma parte sobre a importância das mulheres na igreja. A igreja é mulher, mas porque são as mulheres que sabem esperar, que sabem descobrir os recursos da igreja, do povo fiel, que vão além do limite, talvez com medo, mas corajosas. E no claro escuro de um dia que inicia, aproximam-se de um túmulo com a intuição, ainda não esperançosa, de que pode haver algo vivo. A mulher é um reflexo da igreja, A igreja é feminina, é uma esposa e mãe. Portanto, quando os ministros excedem seu serviço e maltratam o povo de Deus, continuou Francisco, desfiguram o rosto da igreja, arruinam-na com atitudes machistas e ditatoriais. É doloroso, acrescenta, encontrar em alguns escritórios paroquiais a lista de preços dos serviços sacramentais como em um supermercado. Ou a igreja é o povo fiel de Deus em caminho, santo e pecador, ou acaba sendo uma empresa de vários serviços. E quando os agentes pastorais tomam esse segundo caminho, a igreja se torna supermercado da salvação e os sacerdotes, simples funcionários de uma multinacional. Esse é o grande fracasso ao qual o clericalismo leva. Igual amargura, ou melhor, dor, o Papa expressa por aqueles jovens sacerdotes que se veem nas lojas de alfaiataria eclesiástica, experimentando batinas e chapéus ou vestidos com rendas. Chega, diz ele, isso é realmente um escândalo. O clericalismo é um chicote, é um flagelo, uma forma de mundanismo que suja e danifica a face da esposa do Senhor. Escraviza o santo povo fiel de Deus. Publicada nesta quarta-feira a carta da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos ao povo de Deus. Ao chegar ao fim dos trabalhos da primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, lê-se no texto, queremos, com todos vós, dar graças a Deus pela bela e rica experiência que tivemos. Vivemos este tempo abençoado em profunda comunhão com todos vós. Fomos sustentados pelas vossas orações, trazendo conosco as vossas expectativas, os vossos questionamentos e também os vossos receios. Já passaram 2 anos desde que, a pedido do Papa Francisco, iniciamos um longo processo de escuta e discernimento, aberto a todo o povo de Deus, sem excluir ninguém, para caminhar juntos, sob a guia do Espírito Santo, discípulos missionários no seguimento de Jesus Cristo. A sessão, continua o texto da carta, que nos reuniu em Roma desde 30 de setembro, foi um passo importante nesse processo. Em muitos aspectos, foi uma experiência sem precedentes. Pela primeira vez, a convite do Papa Francisco, homens e mulheres foram convidados, em virtude do seu batismo, a sentarem-se à mesma mesa para participarem não só nos debates, mas também nas votações desta Assembleia do Sínodo dos Bispos. Juntos, na complementaridade das nossas vocações, carismas e ministérios, escutamos intensamente a palavra de Deus e a experiência dos outros. Utilizando o método do diálogo no Espírito, partilhamos humildemente as riquezas e as pobrezas das nossas comunidades em todos os continentes, procurando discernir aquilo que o Espírito Santo quer dizer à Igreja hoje. Assim, experimentamos também a importância de promover intercâmbios mútuos entre a tradição latina e as tradições do Oriente Cristão. A participação de delegados fraternos de outras igrejas e comunidades eclesiais enriqueceu profundamente os nossos debates. A nossa Assembleia decorreu no contexto de um mundo em crise, cujas feridas e escandalosas desigualdades, continua a carta, ressoaram dolorosamente nos nossos corações e conferiram aos nossos trabalhos uma gravidade peculiar, tanto mais que alguns de nós provinham de países onde a guerra deflagra. Rezamos pelas vítimas da violência assassina, sem esquecer todos aqueles que a miséria e a corrupção atiraram para os perigosos caminhos da migração. Comprometemo-nos a ser solidários e empenhados ao lado das mulheres e dos homens que operam em todo lugar do mundo como artesãos da justiça e da paz. A convite do Santo Padre, demos um importante espaço ao silêncio para favorecer entre nós a escuta respeitosa e o desejo de comunhão no Espírito. Dia após dia, continua ainda a carta, sentimos um apelo premente à conversão pastoral e missionária. E agora? Gostaríamos que os meses que nos separam da segunda sessão em outubro de 2024 permitam a todos participar concretamente no dinamismo de comunhão missionária indicado pela palavra sínodo. Não se trata de uma questão de ideologia, mas de uma experiência enraizada na tradição apostólica. Para prosseguir no seu discernimento, a Igreja precisa absolutamente de escutar todos, a começar pelos mais pobres, e isso exige, de sua parte, um caminho de conversão, que é também um caminho de louvor. A Igreja precisa colocar-se à escuta das famílias, continua ainda o texto dos padres sinodais, as suas preocupações educativas, o testemunho cristão que oferecem no mundo de hoje. Precisa acolher as vozes daqueles que desejam se envolver em ministérios leigos ou em órgãos participativos de discernimento e de tomada de decisões. O mundo em que vivemos, conclui a carta, e que somos chamados a amar e a servir, mesmo nas suas contradições, exige da Igreja o reforço das sinergias em todos os âmbitos da sua missão. É precisamente o caminho da sinodalidade que Deus espera da Igreja do terceiro milênio. Não tenhamos medo de responder a este apelo. A Virgem Maria, a primeira no caminho, nos acompanha em nossa peregrinação. Nas alegrias e nas fadigas, ela mostra-nos o seu Filho, que nos convida à confiança. É Ele, Jesus, a nossa única esperança.
E hoje também celebramos a festa de São Judas Tadeu, o apóstolo de Jesus. E vamos ouvir do Inário dos Santos o hino a São Judas Tadeu.
És do Cristo um apóstolo amado, do Evangelho fiel seguidor, mas não eras assim tão lembrado, só por causa de um tal traidor. Porém hoje és um santo querido, sempre a ti pede o povo favor, que de Deus tu não és esquecido.
Mil vidas tão cheias.
viver e o mal no opressor não deixes vencer.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.